À conversa no cais.
Esta semana fomos até Plymouth e falamos de acreditar, da Madeira, do Vasco, de odiar os otimistas, da mãe, do masoquismo, de sofrer por antecipação, da Catarina Sousa, da Voz da Razão, dos pais, do Gonçalo Vieira e do Vasco Veras, de voluntários, do Baubecking, de 2 graus à direita ou à esquerda, de ver o mundo, do King Renato Conde, de receber um troféu, do Clube de Vela da Universidade, do Miguel Alan, do trabalho numa velaria, de estar no sítio certo à hora certa, das borboletas na barriga, do seu GP e do Bernardo Freitas. O nosso convidado esta semana é o Diogo Freitas. Bem-vindos à Conversa do Cais, o podcast do LX Shale. Desta vez fomos até a Inglaterra, a Plymouth, para falar com um jovem madeirense, meu amigo Diogo Freitas. Diogo, bem-vindo aqui ao podcast do LX Shale. É um prazer enorme e uma honra falar contigo. Alguém que tu numa entrevista que deste ao Sábado 24, em 10 de setembro do ano 2017, vamos lá, 6 anos, dizias que o Baubecking tinha sido a melhor semana da tua vida. Ainda foi?
Olá, Rodrigo, quero agradecer já o convite. Lembro-me perfeitamente dessa entrevista e lembro-me perfeitamente dos momentos que foram aí passados, mas acho que neste momento posso dizer que já tive melhores experiências, melhores semanas do que a semana com o Baubecking.
Isso é bom, não é? Porque o sonho comanda a vida e tu, esta a tua ligação, o que tu acreditas na vela e no mar, sempre foi guiado por sonhos, não foi?
Foi tudo uma questão de acreditar e ter o desejo de chegar um bocadinho mais longe e de correr atrás do sonho. É basicamente assim.
Diz-me lá, para começar aqui, para as pessoas perceberem um bocadinho destes teus últimos, não diria 6 anos, mas cá dos últimos 10, não é? Porque tu tens 20 anos agora, ou 21, exatamente. Tu vens da Madeira, não é? Tu és um lisboeta madeirense, não é? Um madeirense adotado pela Madeira, e muito bem. Qual é a tua primeira memória do mar?
A minha primeira memória do mar? Acho que a minha primeira memória do mar é efetivamente na Madeira. Quando os meus pais decidiram que nos íamos mudar para a Madeira, tinha um amigo que tinha um barco e pronto, olha, viemos à ilha, pessoas novas, para começarem a conhecer e para se sentirem entramados na ilha, convidaram os meus pais e a minha irmã para irmos dar uma volta de barco. Fiquei fascinado. Lembro-me de ter entrado no barco e ter adorado aquilo, ter ido ao leme. Estava pouco vento, estava sol, um dia de verão, portanto, condições ideais para qualquer pessoa se apaixonar pela vida num barco.
Lembras-te quem era e que barco era?
Lembro-me perfeitamente. E do grande amigo Vasco.
O Vasco. Tu nesse momento percebeste que o mar ia mudar a tua vida para sempre?
Não fazia a mais pequena ideia. Não sabia que o desenrolar da situação ia ser assim tão grande. Não sabia que a paixão ia crescer de tal forma.
E qual foi o clique? Qual foi o momento aí? Eu às vezes digo que a droga é uma desgraça, mas há drogas boas na vida e o mar foi a tua droga.
Foi, literalmente.
Tu és um sea junkie completamente, não é? quando é que tu percebeste que estavas completamente agarrado ao mar?
Epá, ainda há dias estava a falar disso com a minha mãe. Que eu lembro-me que no início da vela, quando eu comecei nos otimistas, eu odiava aquilo. Eu lembro-me de chegar a casa a chorar, estar no carro a chorar, por favor, tirem-me da vela que eu não gosto. Mas a minha mãe lembra-se perfeitamente do dia. Eu tenho uma vaga ideia. Lembro-me que foi pouco antes da Volvo 2017-2018, se não me engano, de ter passado em Lisboa, que eu fui com o meu clube, fomos ver o stopover.
Exato.
Pouco tempo antes, a minha mãe diz que eu cheguei a casa, tipo, radiante, tipo, Adorei, quero voltar para a semana. É isto, nunca mais quer sair. A minha mãe até perguntou se queria que eu que ela
Sentias bem.
gravasse, que era para eu ouvir mais vezes. E eu, não vai ser preciso.
E lembras-te o que é que motivou esse clique? Houve alguma
Não me
coisa?
lembro, não sei se foi um treino fenomenal, não sei se foi por ter visto golfinhos, tartarugas, não sei. Sei que os relatos contam que cheguei a casa radiante com um sorriso de orelha a orelha a contar as horas para ir para o próximo treino.
O mar da Madeira é especial, não é? Tu tens a sorte, já viste alguns mares, já estão alguns sítios, mas o mar da Madeira é especial, não é?
É uma calma, é uma tranquilidade. Tá.
Nos dias bons, tens dias.
Sim, nos dias bons, estamos a nos virar para os bons. Mas parece que chama para nós. É
Aquilo
diferente.
é muito mágico. E então, voltando aqui atrás, então tu começaste como todos. Como é que foste parar à vela és otimista? Ou porque é que foste parar à vela?
Fui parar por causa do Vasco. O Vasco tinha o bike, depois perguntaram, não querem pôr os miúdos na vela e pronto, lá vamos
Foste
para um passatempo.
tu e a tua irmã?
Fui eu e a minha irmã no início, fomos os dois. Portanto, acabámos por seguir caminhos diferentes, mas começámos os dois juntos.
E eu diria que a vela perdeu uma grande bailarina,
Perdeu. A vela perdeu uma grande bailarina.
não é? Uma grande bailarina. Tem graça que tu és muito focado no que te empenhas a fazer, és brutalmente focado. E no outro dia, tu em conversa comigo, dizias que quase que não entendias esta obsessão, esta coragem e capacidade de sofrer da tua irmã no balé, não é?
Foi mesmo isso. Eu olho para o balé um bocado como uma arte super delicada, mas um bocado virada para o masoquismo. O que acaba por ser como todos os desportos, cada desporto tem a sua parte da dor e do sacrifício. Mas como estou mais ligado à minha irmã, cada vez que vejo os pés dela, arrepio-me.
Tu sofres muito com a vela, sofres no
Calhar
sentido.
sofro mais por antecipação do que dor física em si.
Como é que é sofrer por antecipação? Como é que sofres por
A
antecipação na vela?
vontade e o desejo de querer chegar a certos níveis e alcançar certos patamares é tanta que fico-me constantemente a pensar, tipo, será que estou a fazer a coisa certa? Será que estou a trabalhar o suficiente para chegar àquele objetivo? Porque depois, quando eu estou em si a usufruir da vela, não, é como um prazer. Não vejo como, ok, tenho a dor física momentânea, mas depois é uma dor prazerosa, chamamos-lhe assim.
E como é que eram esses treinos e como é que eram esses momentos de otimista da Madeira? Que memórias tens disso?
Epá,
Nós estamos a
lembro.
falar como se fosse um velho de 50 anos, estás um miúdo de 20 e eu.
Exato, não sou miúdo.
Como é que eram esses treinos? Como é que isso era? Quando passaste a gostar? Antes não, mas quando passaste a gostar, como é que isso era?
Quando passei a gostar, eu lembro-me que eu antes era muito cabeça no ar, era um cabeça de vento, pronto. E passava os treinos, a maioria dos treinos era para fora do barco, a ver o que é que se passava à minha volta. Portanto, ficava radiante quando vinha o golfinho, quando passava uma gaivota perto do barco. Mas depois lá, quando o clique se deu, comecei pronto, a olhar mais para dentro do barco, a tentar pôr o barco a andar um bocadinho mais rápido, mas acho que o grande clique foi quando mudei para os lasers.
Pois tu adoravas os lasers, adoravas e adoras, não é? Os lasers.
Continuo a adorar o barco. Um...
Eu quando conhecia vi uma dupla muito engraçada que eras tu e a Catarina.
Uhum.
Vocês os dois olhavam para os barcos e para a vela, parecia, os vossos olhos pareciam uma bola de espelhos numa discoteca a brilhar.
Era porque nós, lembro-me perfeitamente, na altura tínhamos objetivos parecidos no que toca à vela e treinávamos os dois juntos, portanto, a cada vez que nós nos punhamos na água, era uma competição, vamos lhe chamar saudável, para tentar tirar o melhor de nós e conseguir puxar o outro para tirar o melhor dele também. Portanto, dentro e fora, no ginásio também, era assim.
Já falamos da tua irmã e nós hoje gostamos muito da Catarina. A vela perdeu uma grande médica também, não é?
Também perdeu uma grande médica, mas uma grande médica que de vez em quando dá lá um saltinho para o barco.
Vai lá à Figueira fazer as suas pedrinhas, exato, e é muito querida, é muito estimada. Olha, e há um momento da tua vida que eu tive a sorte de presenciar alguns momentos engraçados da tua vida, mas há um que eu me lembro perfeitamente, que foi quando os Extreme vão à Madeira, quando se faz a apresentação da equipa portuguesa que vai competir lá, e na altura a Cátia Carvalho me diz: tenho um amigo, tenho um miúdo, filho de uma amiga minha, que ele é maluco por vela, que vê lá se consegues que eu conheça a equipa, ou que ajude, ou qualquer coisa, e nós fazemos ali no, a apresentação do evento, e essas coisas todas, eu apareço e pergunto-lhe à Cátia: quem é o miúdo? Ah, estás a ver aquele loirinho ali? E eu olho para um loirinho, que eras tu, e estavas em transe. E eu fui perguntar
Estava.
a Elizabeth Freitas e só disse: sim, senhor. Eu disse:
Foi.
olá, nós estamos aqui para te conhecer, queres ajudar? Esse
Ah,
momento
lembro-me.
marcou-te muito, mudou muito a forma de tu perceberes onde é que querias chegar na vela.
Marcou. Foi. Essa foi a experiência que desencadeou toda esta bola de neve. Lembro-me perfeitamente, tipo, eu estava a chegar a casa num dia e vi um cartaz daqueles parques maravilhosos e eu, epá, quero. Portanto, pronto, lá consegui arranjar os meios para chegar. Lembro-me perfeitamente de me chamares, eu era super pequenino e super magrinho. Quando tu me chamaste, a
Fininho, fininho, fininho.
primeira coisa que me veio à cabeça foi: quem é este monstro que me está a chamar?
Agora estou mais magro, já não sei.
Não, era pela barba, que estava cheio de
Ah.
barba e eu assim, ui. Pensei, fiz alguma coisa de errado. Pronto, aconteceu que não. Portanto, foi aí quando me juntei à equipa portuguesa, setembro de 2016. Foi lindo, foi uma sensação especial porque os meus pais perceberam o poder e a imensidão da oportunidade e deixaram-me faltar à escola na primeira semana, que coincidia com a primeira semana de aulas. E durante essa semana tive, pronto, de manhã até à noite a ajudar a equipa portuguesa.
Tu já falaste aqui na tua mãe, mas teu pai é um personagem super importante neste processo todo, não é?
O meu pai tem muito impacto nisto também. O meu pai sempre foi a voz da razão. A parte da motivação vem dos dois. Não há mais de um lado que do outro, mas a minha mãe é muita parte emotiva e o meu pai é muita parte da razão. Portanto, eu vou buscar um bocado aos dois lados e o meu pai sempre me incentivou, tipo, a trabalhar na parte física. Pronto, a parte mental e a parte das táticas era uma coisa que eu iria ter de desenvolver, mas a parte física dependia inteiramente de mim. Portanto, era o meu pai que me incentivava para os treinos, que me incentivava a treinar, era o meu parceiro de treino e, portanto, sempre teve aquela mão especial para a força. Portanto, sempre tive a sorte de ter um bom suporte dos dois lados, quer do pai, quer da mãe. Portanto, disso não me queixo de todo.
Isso, no fundo, permitiu ter um equilíbrio entre o sonho e a razão, não é?
Eu, cada vez que me deparo com uma situação em que preciso tomar uma decisão hoje em dia, eu penso muito nos dois e tento ver pela perspectiva dos dois, mais pela parte emotiva e pela parte da razão, juntar as duas e ver
A média,
qual
não
é a
é?
melhor. Exato.
O que é que dá a média? Olha, portanto, nós estávamos aqui a falar otimista, lasers. Tens algum treinador que te marcou? Ou algum personagem nessa formação que tenha marcado?
Eu acho que foi uma junção de todos. Então, acho que to toda a gente teve o seu papel importante na altura que teve. Lembro-me dos otimistas e de um treinador. Depois, quando passei para os lasers, já foi outro. Depois, entretanto, ainda dei um salto aos quase 120. Mas foi uma junção de tudo o que era treinadores. Acho que cada um teve o seu papel no que foi eu abraçar o barco que estava a andar na altura.
Como é que tu olhas para o modelo de ensino e de formação da vela em Portugal, ou na Madeira em particular? Achas que há formas mais dinâmicas de levar miúdos mais novos, com 8, 9, 10 anos, para a vela? Como é que tu olhas para o ensino da vela e para a captação de jovens para a vela?
Eu lembro-me quando estava na Madeira, agora já estou um bocado desapegado da atual realidade, Mas lembro-me que na altura na Madeira estávamos com muitos miúdos, havia muitos ATLs e eram os miúdos com vontade de virem para o barco e depois andarem no bote, virarem os barcos e aí criava-se um ambiente engraçado, os miúdos adoravam e já captavam um bocado o que era, se calhar, o desejo de, olha, pronto, um barco, vamos andar à vela, em vez de ser sempre aquela loucura do, olha, vamos jogar futebol para... Mas acho que é bom, quanto mais miúdos conseguir chamar e se conseguir transmitir informação de boa qualidade para os miúdos, acho que é importante para não se deixar passar um legado, assim dizendo.
E como é que se captam esses meus? O que é que capta a atenção dos meus hoje?
Eu vou dizer a velocidade. Vou
Ok.
dizer a velocidade porque se vir uma coisa rápida, bonita e rápida a passar, eu vou ficar intrigado e vou querer saber mais. É como a loucura da Fórmula 1, quando vem um carro a passar rápido, só ouvimos o barulho e mal vemos, portanto, ficamos curiosos o que é que estava lá, o que é que estava e já não está.
Exatamente.
Portanto, pelo menos foi assim que eu fiquei mais
Mais alerta.
apaixonado pelos barcos da Extreme. Foi assim, são muito rápidos, são lindos, fazem um barulho especial quando estão a voar.
Sim, aquele silbo.
Pelo menos por experiência própria, foi isso que eu senti.
Ok, depois vem aquela decisão sempre terrível, terrível ou não, mas que é uma realidade da Madeira, não é? Que chega a uma altura dos vossos estudos e a maior parte de vocês tem que vir para o continente ou para fora, não é? E aí a vela perde muita gente, não é?
Pera, vi muita gente com quem eu costumava andar diariamente. Nas regatas e nos treinos durante a semana, regatas ao fim de semana, vi muita gente que se calhar tinha potencial para andar em bons níveis de vela e pronto, se perdeu porque pronto, a universidade neste momento está mais importante, não dá para balançar a vela e a universidade de tal maneira para ser benéfico para as duas, portanto, deixaram a vela de parte para prosseguir os estudos. Mas.
Toda a tua geração, os miúdos andavam contigo, miúdos e miúdas, estamos a falar de miúdos e miúdas. Há alguém que tenhas pena que não tenha seguido a vela porque achas que tivesse, tu sempre achaste que tinha qualquer coisa mais?
Se calhar na altura sim, hoje em dia já olho para os que foram os meus colegas de vela
E quem
e
era? Quem
penso.
era? Quem era o craque na altura? Aquele que tu achavas,
Epá.
este gajo, vá lá.
O Grag, eu lembro-me do Baby, Gonçalo Vieira, do Yacht Clube de Santa Cruz dos Lasers. Cada vez que ele se punha no laser, ele arranjava a maneira de estar a andar muito bem. E eu olhava para ele e pensava: caramba. Eu um dia quero conseguir andar tanto como ele. Depois, quando mudávamos para o Campeonato Nacional, já era outra história. Era o Vasco Veras. Vasco Veras, eu lembro-me, as únicas alturas onde eu o via era na largada e quando chegava à terra. Pronto, assim sendo, ele andava tão rápido que pronto, saía e só nos víamos em terra outra vez.
Tinha motor, como se diz na gíria. Olha, e tu, no meio disto, portanto, passas dos extremos, os barcos rápidos. Tu há um bocado disseste uma coisa engraçada quando os barcos voavam, mas os extremos ainda não voavam.
Descolava um bocadinho, só.
Descolavam um bocadinho. E ali naquele túnel de vento que há ali no Funchal, em frente ao cais, aquilo eles volta e meia até
Ao cais
voavam,
8.
ao cais 8 até voavam um bocadinho mais e viravam. Mas tu depois, por iniciativa própria, descobres a Volvo Ocean Race. Como é que foi essa aventura?
Descobri a Volvo Ocean Race, pronto, mais uma vez naquele ano, 2017-2018, na Stopover, e percebi que quando iam passar lá mais uma vez, andavam à procura de voluntários. Ok, andavam à procura de voluntários, portanto, comecei a tentar ver o que é que eu podia fazer para me conseguir inscrever, para fazer parte da equipa de voluntários da Volvo, ainda por cima os meus avós moram ali mesmo ao lado, portanto, era o urso sobre azul. Conseguia ligar, conjugar o melhor de dois mundos. Pronto, lá me aceitaram na equipa de voluntários e pá, foi uma semana e meia. Vi os barcos todos a chegarem, ajudei os barcos, ajudei tipo, algumas equipas de terra. Foi
Há aqui um dado muito importante, não é? Porque muitas vezes nós olhamos para estes jogadores consagrados e grandes lendas da vela, e há dois caminhos para lá chegar, não é? Alguns chegam por fazer percurso olímpico, etc., e outros porque limpam contentores, varrem contentores, limpam cachos, cozem velas, não é?
E, limpam porões.
Limpam porões, e tu vais por esse segundo caminho, não é?
Vou, eu, felizmente ou infelizmente, não, nunca tive aquele dom de conseguir entrar no barco e o barco por si já andar e fazer regatas em que era só primeiros, primeiros, primeiros. Portanto, o meu percurso até hoje foi um percurso, vou dizer, muito trabalhado. Portanto, eu tinha de ir atrás, tinha de mostrar que queria um bocado mais do que os outros. Portanto, se calhar envolveu sacrifícios de fazer coisas que a maior parte das pessoas se calhar não faziam. Por exemplo, eu lembro-me de estar na Volvo e de eu estar a limpar o porão do barco, porque pronto, estava ali, queria estar dentro do meio e pensei, ok, deixa-me começar por aqui, começo a limpar o porão, depois começo a limpar mais um bocadinho, depois já me estão a pedir para pintar as velas, para tirar os antigos patrocínios, e quando dava por mim, quando dei por mim, pronto, estava dentro do barco num treino.
Tu tens uma história fantástica com o Baalbekking, não é?
Tenho.
Conta-nos um bocadinho. Porque o Baal, muitas vezes, as pessoas olham para ele como um tipo duro e pouco sorridente.
E uma cara fechada.
E uma cara...
Conta, foi lindo. Lembro-me de estar a chegar, estar a ajudar a equipa da Team Brunello. Estava a pintar as velas e ele, numa tarde, virou-se para mim. Já andaste em algum barco da Volvo? E eu, na altura, no dia anterior ou 2 dias antes, tinha a Team AkzoNobel tinha-me levado no barco e eu fiquei atrás a ver. E disse-lhe, sim, tipo, andei na AkzoNobel, fiquei atrás a ver o treino. Ele disse, ok, então hoje vens connosco. Vem para o barco. Eu, na altura, estava de calções, estava descalço e com t-shirt. E fui para o barco com eles. Começámos a sair de Lisboa, o barco já a inclinar-se todo. Eu pronto, na posição atrás, que era para assistir o treino, e ele, mas pensas que estás a fazer o quê? Vens para aqui para os molinetes. Portanto, já comecei nos molinetes a fazer o grind com o resto da equipa. E lembro-me que quando dou por mim, eu olho à minha volta, está tudo a trabalhar enquanto equipa, e eu estou no mesmo meio. É uma sensação que eu não consigo descrever. Eu senti mesmo que fazia parte da equipa, que estava num treino todo XPTO, porque realmente estava, e a meio do treino ele virou-se para mim, olha, vai buscar ali a GoPro, que eu estava com a GoPro na altura.
Sim.
Portanto, ele foi buscar a câmera, dá-lhe a câmera, e ele disse, ok, agora vais aqui ao Leme durante uns 15 minutinhos. Ora, fiquei radiante. Eu não conseguia tirar o sorriso da cara. Portanto, era uma coisa tão meticulosa que eu virava 2 grauzinhos para a direita, 2 grauzinhos para a esquerda, já estava a equipa toda a se mexer. E eu pensei, ok, isto é outro nível. É outro nível.
Foi a primeira vez que tu te sentiste a funcionar como, sei lá, como um corpo humano, como sendo um órgão do corpo humano. O corpo humano é um conjunto de órgãos, de células, não é? Que funcionam todos em conjunto. Foi a primeira vez que sentiste isso na vela?
Vou dizer que sim e que não. Que é uma resposta complicada. Depois também já tinha estado com a Sele Portugal. Estive a ajudar a equipa de terra toda, dia sim, dia sim.
Não, mas eu estou a falar de trabalhar dentro de um barco, a navegar.
Foi. Foi.
Eu não estava. Sim, porque tu na equipa Sele Portugal também fizeste tudo, quer dizer, não és tudo. Mas eu estava a falar aquilo que tu falaste dentro de um barco, não é? Quer dizer, que de repente
foi.
O barco cai um bocadinho, 2 graus para a esquerda ou para a direita, e tudo trabalha em. Não é?
Foi aí o grande momento foi aí. Estou por acaso a olhar para a fotografia e estou-me a lembrar perfeitamente do cenário todo.
Quando saíste do barco, o que é que aconteceu?
Epá, pergunta difícil, aconteceram tantas coisas. Fiquei, estava radiante, não conseguia acreditar no que é que me estava a acontecer. Ainda troquei uma ou duas palavras com o Chuni, era eu a tentar expressar os meus sentimentos em inglês para ele.
Que ele era espanhol.
Ele era espanhol, mas eu não sabia falar espanhol. Tipo, hoje em dia falo o chamado portunhol. Era eu a tentar falar inglês com ele e ele. Habla português comigo, cabrón. E eu, oi, pronto, é que já nem consigo falar, então agora ainda ficou melhor.
Só piorou a coisa. E tu nessa altura, eu lembro-me de falar contigo nessa altura, tu percebeste que era por ali o caminho da tua vida, não é?
Percebi que era eu se queria chegar ali, eu tinha de arranjar maneira de estar no mesmo meio que os grandes, vamos lhe chamar assim. Tinha de conseguir mostrar onde eles estavam, que conseguia ser uma peça fundamental para eles, para que eles pudessem eventualmente abrir as portas e dizer: ok, podes entrar.
Como é que tu daí. O que é que fizeste a seguir? Porque repara, até aqui foi fácil, não é? O Zé Cristina voou à Madeira, a vovó chama Grace está em Portugal, os seus avós vivem lá ao pé. Até aí tudo foi fácil. Fácil é uma figura de estilo, mas tudo foi relativamente fácil. Como é que vais parar a Inglaterra?
Ui,
Porque eu estou a
vou.
ligar para a Inglaterra, não é? Não.
Sim,
Estás em...
estou agora em Inglaterra. Os meus pais sempre me disseram que era para ver o mundo lá fora. Porque a Madeira, apesar de ser muito bonita, é um pontinho no meio do oceano. Portanto, o mundo ainda tem imenso para descobrir. E na altura ainda tinha mais. E sempre foi posta a hipótese em cima da mesa de estudar para fora. Assim, ok, então começa a ver cursos em Inglaterra, dizia ao meu pai. Ok, vai a ver uns cursos. E encontrei um de navegação e ciência marítima que era ali, que tinha áreas que eram ligadas à parte da vela. A parte da navegação, a parte da navegação interestelar, e eu pensei, ok, parece uma boa opção, vamos. E foi assim, foi. Eu olhei para aquele curso e disse, ok, é este. Candidatei-me e entrei. Foi assim.
E esse curso cumpriu os teus objetivos, ou como é que tu, tu fanático por competir e querias estar ligado, e esse curso, no fundo, o que te permitiu foi estar mais próximo do ambiente que tu querias, não é?
Acabou por ter os seus pontos muito positivos. Não, não digo que não. Apesar de ser um curso mais virado para a Marinha Mercante, depois acabei por descobrir e as portas deixei de trás, teve o seu papel porque conseguiu-me aproximar mais do mar aqui em Inglaterra, mais do que é o ambiente náutico aqui na zona de Plymouth. Portanto, teve os seus grandes benefícios, teve.
O João Cabeçadas vem da Marinha Mercante, é um bom exemplo,
Sim, o João Cabeçadas, um exemplo maravilhoso.
não é? Um mestre, não é?
Sim,
Ah,
um completo craque.
tu no meio disso, é verdade, antes de Inglaterra ou durante a Inglaterra, viveste muito também o G632 em Lagos, não é? E muito engraçado, porque um dia o teu pai telefona-me e diz-me: Pai, eu também quero ser voluntário. Então arranca o pai e filho para Lagos
Fogo.
para viver o G632.
Lembro-me que assim que acabou a Sail Portugal 2016, no ano seguinte, infelizmente não foram reunidas as condições necessárias para ter uma equipa portuguesa, mas tínhamos o grande King Kong na equipa dinamarquesa. E pronto, como ele já me conhecia do ano passado, eu consegui estar lá ao pé, perguntar se podia dar uma mãozinha, se podia ajudar, e foi assim até chegar a Lagos. Foi eu, quando era a altura dos GCs ou das Extreme, ligava-lhe a perguntar: ok, tipo, tens um espaço na equipa onde duas mãozinhas na altura
Exato.
possam ajudar? E ele dizia que sim. E foi assim que eu cheguei a Lagos e pronto, que consegui mais uma vez estar perto dos barcos.
O teu percurso em Lagos, e se quisermos dar aqui um salto do tempo muito grande, é que passam de tu dizeres que chegaste a Lagos e tu receberes a Rockwool, escolher-te para receberes o prémio da Rockwool em Lagos.
Lembro muito desse momento, que foi um momento marcante. Uma equipa que eu estava a ajudar na altura de receberem o prémio de segundo lugar, chamaram-me ao pódio como agradecimento. Pronto, fizeste parte da equipa,
Sobes com a
portanto,
equipa,
vais
não
ao
é?
pódio.
Subiste com a equipa.
Subi com a equipa, não, na altura não estava à espera. Portanto, subi com a equipa e depois, quando foi para receber o prémio, eu só vejo. Pronto, acho que na altura eras tu que estavas a entrar com o prémio no palco e só vejo os dedos da equipa apontarem para mim que era para eu receber. E eu, pronto, né? Eu acho que na altura nem me tinha caído a ficha que era eu que estava a segurar o troféu.
Offline, na altura fiquei todo arrepiado. Tenho-te a reconhecer que
Foi.
foi como se fosse um filho. Quando te vi aquilo, disse: Porra, isto realmente, quando. Foi um momento que me marcou.
Foi porque tu sempre estiveste lá ao pé, sempre viste
Sempre.
como é que começou e foste acompanhando.
Não, e há uma história muito gira nesse teu projeto com a Rocco. Tu montaste a rede do barco, não é? O trampolim, a rede do barco, como queiramos chamar, o Renato a voar de São Francisco a Los Angeles para a Europa, não é? Com o WhatsApp a dar-te as indicações e tu a montares o barco. Como é que foi
Foi
essa
o.
história?
Ah, lembro-me de estar a jantar, na altura estava com o Seb, que também era um da equipa da dinamarquesa. Íamos começar a jantar, tínhamos acabado de pedir e o contentor estava atrasado. Portanto, já estavam todos os contentores em Lagos, menos o da Rocco. O contentor ainda estava a vir, portanto, assim que a comida caiu na mesa, recebemos uma mensagem a dizer o contentor chegou. E nós, isto era, não me lembro se era 2 dias antes ou no dia anterior das regatas de treino. Portanto, nós olhámos um para o outro e foi do género: não, vamos montar o barco agora. Portanto, pedimos para empacotarem a comida para pôr em caixas. Portanto, fomos os dois a correr para o contentor. Portanto, devemos ter começado aí às 6 da tarde, devemos ter acabado aí, vou-lhe dizer, às 10 da manhã do dia seguinte, que não parámos. Tivemos a montar o barco, tivemos a montar o BIM, os trampolins. Foi a noite inteira a montar o barco para a equipa conseguir chegar e ter o barco pronto, semi-arranjado para ir para o mar.
O Renato só me dizia assim: epá, o puto é uma máquina. O Renato só me dizia: eu no avião, um gajo tem o WhatsApp, não é? Só consegue, não consegue mandar fotografias. Eu dava-lhe as indicações e ele foi montando. Como é que isso funcionou?
Pá, foi muita vontade de ter a coisa pronta. É como eu consigo descrever. Era.
Espera aí, vamos então encontrar aqui. Tu tens uma adoração, como temos todos, mas tens uma adoração pelo Renato muito grande, adoração boa, saudável,
Tenho.
e tu sabias que não lhe podias falhar.
Sabia que não podia falhar e nunca foi opção.
Mas ele
Nunca,
também
nunca
sabia que tu não
sequer.
falhavas, não era? Ele, quando te pediu ajuda, sabia que não ias falhar. Isso é extraordinário, não é?
Eu acho que ele acreditou e só o facto de ele me ter dado o voto de confiança deu-me uma motivação extra de, assim, ok, ele está a confiar em mim e eu não vou desapontar de todo. Portanto, foi o barco precisa estar pronto amanhã antes deles chegarem, o barco vai estar pronto amanhã antes deles chegarem. E nem que eu tenha de ficar acordado 2 dias seguidos, o barco vai estar pronto quando eles chegarem, que é para ir para a água, porque confiaram em mim para desempenhar essa tarefa. Portanto, no que depender de mim, não vai faltar.
E não falhou.
E não falhou. E por acaso tenho a agradecer ao Renato, porque sempre, desde 2017, sempre teve abertura para. Sempre me deu o voto de confiança para poder trabalhar com ele. Portanto, aprendizagens fenomenais. E pronto, deu uma bagagem para chegar, se calhar, onde eu estou agora.
O Renato continua a ser para ti um farol. Um
O
farol
Renato,
para quê?
eu posso dizer que é o meu ídolo de momento e já há alguns anos. Sempre que me perguntam quem é que tu achas que é o melhor, assim, vai, eu acredito que pronto, há um skipper boom, há um trimmer boom, mas eu continuo a olhar para o Renato como a pessoa que desempenha melhor o seu trabalho no mundo da vela.
Além de ser uma pessoa extraordinária,
Super humilde, super bem disposto.
sempre pronto
Muito,
a ajudar, não é?
muito, muito, muito fácil trabalhar com ele. Ah, incrível. E ter a possibilidade de trabalhar com ele já foi incrível. Tanto no G6 como na CLGP.
Sérgio Pipo, também tiveste essa aventurazinha com eles, não é? Isso realmente.
Foi, consegui pôr os pés no, naqueles barcos.
Entretanto, em Inglaterra, tu foste estudar e tu conseguiste manter alguma competição. Tu participaste nos jogos universitários, não foi?
Foi, consegui isto no primeiro ano, não, porque na altura havia o Covid, portanto, o primeiro ano da universidade foi complicado. No segundo, ainda estávamos assim, ok, vamos descobrir, estamos a palpar terreno, mas agora no terceiro ano conseguimos montar uma equipa na universidade. Temos o clube mesmo, o clube de vela da Universidade de Plymouth, e pusemos na cabeça, ok, vamos fazer estas X regatas, e foi assim que fizemos. Fomos fazer o europeu de J80 à França, a Cherbourg. Conseguimos realizar o nosso torneio de match racing de J80, onde outras universidades também vieram. E fomos fazer também o Nacional de Universidades, a Southampton, a Solent.
Eu sei que também tiveste aí estávamos por causa do Match Racing também uma ajudinha do português, não é?
Tive a ajuda do grande Miguel Allan para nos dar um tutorial, vamos-lhe chamar assim, das regras do Match Racing, uma vez que as regras do Match Racing são ligeiramente diferentes das regras da vela normal. Consegui que ele nos fizesse esse tutorial por Zoom, portanto, estava a equipa toda a assistir ao grande Miguel antes de explicar com desenhos e tudo, a posicionar a câmara em ângulos estranhos para conseguir passar a melhor informação para nós, e foi sem dúvida uma grande ajuda. Foi.
Isto tem graça, não é? Porque é um Tuga, não é? Um Tuga que está em Inglaterra, na pátria da vela, não é? Tudo à vela em Inglaterra, não é? Quando tu disseste aos teus parceiros de equipa, colegas, etc., que tinhas um umpire da America's Cup e tudo isso, que vos ia dar, por carolice e por simpatia e por amizade, um tutorial sobre match racing, como é que eles olharam para ti?
Eu lembro-me de ver queixas a cair. Lembro-me, foi como assim? Vamos ter um umpire desta categoria a falar connosco, a nos explicar quase pessoalmente, porque foi pessoalmente, tínhamos a equipa era de 6 pessoas, portanto, a nos explicar, tipo, pá, exatamente as coisas, tintim por tintim, com abertura para tirarmos dúvidas e fazermos conversa. Foi ver olhos radiantes também.
E isso realmente prova que realmente, eu costumo dizer na brincadeira que nós portugueses somos, na vela somos poucos, mas é uma vela máfia, não é? No bom sentido, entre ajuda. Olha, para darmos aqui mais um salto e de repente estás na Fastnet.
De repente cheguei à Fastnet, foi. Foi um passo assim um bocado grande, admito, mas foi uma experiência fenomenal.
Mas explica-me lá isso. Espera aí, tu estás no último ano da universidade, então
Eu acabei agora a universidade.
acabaste agora a universidade e estás a ver o que é que fazes da vida, não é? Porque o gajo acaba a universidade, tem que fazer
Sim,
qualquer
pronto,
coisa.
tenho de fazer à vida.
Não é que...
E pá, consegui arranjar trabalho num estaleiro de velas.
Uma velaria.
Uma velaria. Foi num dia, estava a olhar para o Instagram, estava a ver o post da Universidade de Plymouth, de outro clube de vela, na vela mais para dinghy e não para veleiros, e eles estavam a agradecer a um estaleiro de velas, tinha feito as velas, e eu, olha, seria um bom começo. Atiraram-me para ver como é que se fazem velas. Portanto, mandei mensagem lá no Instagram.
E já tinha estado a pintar velas, né?
Já tinha
Já
estado.
eras
Já
um especialista em pintura de velas.
tinha tido contacto com as velas da Brunel. Portanto, sabia minimamente como é que a coisa seria desenrolar. Acreditava eu, não é? Portanto, consegui falar, ok, tenho a experiência X, tenho a vontade X e estas ambições. Ele, ok, então pronto, vens para aqui. Portanto, comecei a trabalhar no estaleiro de velas em outubro, e pronto, e surgiu esta oportunidade agora da Fastnet. Um dos membros da equipa lesionou-se e eu estava no sítio certo à hora certa. Estava no sítio certo à hora certa, que faz-me lembrar a história exatamente igual do Tom Johnson, que é um dos membros da equipa da Dinamarca, que lhe aconteceu exatamente o mesmo na America's Cup. Ele estava no sítio certo à hora certa. Houve um membro da equipa que se lesionou e foram chamá-lo.
E foi o que aconteceu contigo.
Foi. E foi sem dúvida uma experiência. Foi incrível.
Olha,
Não posso dizer que não, foi deslumbrante.
aquela largada da Fastnet eu vi terra, não, vi os resumos, vi os vídeos, vi as fotografias, aquilo foi de arrepiar.
Foi, acho
Como é
que
que.
nunca vi uma largada assim. Eu lembro-me de estarmos em terra ainda nem termos entrado no barco para fazer a largada, e estava toda a gente a tomar comprimidos para o enjoo.
E tu nessa
Toda a
altura,
gente.
e tu na altura ocorreu-te o que é que eu estou aqui a fazer ou para a frente é o caminho?
Não, eu tive muito medo. Vou assumir, eu tive muito medo na altura. Nunca, aquelas borboletas da barriga. Foi assim, eu estou-me a atirar para um trimarã com menos de 50 pés para fazer a Fastnet quando estão ventos constantes de 30 nós, rajadas acima de 40. O que é que eu estou aqui a fazer?
Se pudesse, há ali algum momento que se pudesse, ias ir para trás ou já não dava?
Epa, mesmo que eu quisesse, já não dava. Por acaso não queria, okay, eu cheguei aqui, vamos ver até onde conseguir. Posso-me arrepender a meio. A
Sim, isso
meio,
pode.
posso estar no mar a repensar nas minhas decisões de vida todas,
Sim,
mas agora não volto para trás.
para frente eu.
Uhum.
Vocês vão para o barco, a tripulação é uma tripulação batida e rodada, não é? E o barco é um barco moderno, em carbono, é um
Uhum. É
barco
um barco,
one-shot, um
foi um
barco
barco feito
one-shot,
à
não
medida mesmo.
é? Quando vocês saem, qual era o ambiente? A tensão a bordo era enorme. Aquela largada foi doidos, não é? Quer dizer, só ingleses é que vão para o mar assim, não
Os ingleses e os franceses também são mais
é? Sim,
uns
é
loucos,
igual.
que era cada barco ali. Havia uma certa tensão no barco, havia, que era, ok, não nos podemos deixar deslumbrar pelo resto, mas temos de estar sempre a olhar à nossa volta. Eu nunca vi tantos jib storms, storm
Sim,
jibs,
sim.
tanta vela laranja como naquela regata. Era aquela tensão do género, ok, vamos fazer as coisas com calma para
Para ver
tudo correr bem,
se isto não se parte tudo, não é?
mas sempre de pé atrás. Sempre de pé atrás, porque foi uma regata dura. Então quando caiu a noite, eu só conseguia ouvir no rádio, era pessoal a gritar pan, pan, pan e maydays.
Parecia que estavas a viver o filme do Titanic por dentro, não é?
Era um total filme do Titanic. Houve um barco que afundou, houve quatro mastros partidos, houve não sei quanto, pai, umas 100 desistências. Foi. Vou-lhe chamar assustador. As primeiras 24 horas foram assustadoras.
E no meio disto, tens a tua medalhinha de finisher, não é? Tens o teu, como se diz, no,
Tem.
aquela expressão, one in the belt, como dizem os ingleses, não é? Então,
Uhum.
tens uma no cinto. O que é que queres fazer a seguir?
A seguir, fogo. Quero tanta coisa. Quero
Não,
tanta
mas
coisa. Eu vou trabalhar para tanto.
só pudesse escolher uma, qual era a regata ou o que é que gostavas de fazer? Só uma. Quer dizer, só
Só o
posso
GP.
escolher. Sabes, enfim.
É o que está no topo.
Ok. É? Com o Renato?
Se eu pudesse trabalhar com o Renato, ainda melhor.
Será
Portanto,
espetacular.
sei o que é a pessoa, sei como é que ele trabalha. Portanto, é sempre uma mais-valia para a equipa. Se eu tivesse de escolher, era a Sergipe. Continuo a ficar deslumbrado com os barcos, com a velocidade, com a tecnologia que está por trás, com os desenvolvimentos que eles fazem de etapa para etapa. Portanto, seria por aí.
O teu curso e a tua formação, no fundo, dá-te uma rede, não é? Que no limite, se tudo correr bem, podes andar aí a tomar conta de um barco grande ou uma coisa desse género,
Uhum.
mas não é por aí que é zico, não.
Não, é mesmo para a vela de competição, ver quais são os barcos onde eu consigo pôr a mão e pôr os barcos a andar rápido. Não, é isso. mesmo para aí que eu estou virado.
Tu se pudesses, tinhas procurado. É fácil falar quando se olha para trás, mas quer dizer, hoje em dia a engenharia naval ligada à construção e essa coisa. Se tu pudesses, tinhas ido por aí. Ou não te arrependes de nada do que fizeste?
Eu acho que não me arrependo nada do meu percurso. Acho que cada bocadinho e cada momento tiveram o seu ensinamento para o que eu sei agora. Se eu tivesse ido para o mundo da engenharia, se calhar estava mais virado para a área do boat building. Mas não me arrependo de todo. Houve alturas onde eu duvidei, pensei, o que é que eu estou aqui a fazer sozinho em Inglaterra? Quis dar um passo maior que a perna e não sei, não estou a ver a luz ao fundo do túnel. E quando dou por mim, estou a trabalhar no, numa velaria. Portanto,
Espera aí,
as coisas.
essa velaria tem uma particularidade, não é? O dono dessa velaria é um grandíssimo velejador, não é?
O dono desta velaria é um grandíssimo velejador. Ele chegou a estar ao leme na Youth America's Cup quando foi a São Francisco.
Com o Bernardo, quando havia aqui para português, exatamente.
Exato.
Com,
Fez
e,
frente ao Bernardo.
frente ao Bernardo. Para acabar, o Bernardo faz. Tem que fazer o caminho das pedras também, não é? Que é uma equipa
Claro.
portuguesa, não é? Não havia apoios para fazer os Fortinários, o que ele gostava era ter ganho uma medalha olímpica,
Uma medalha. Pronto.
mas tinha que ter condições para isso. Quando viste o grande Bernardo a fazer aquele resultadão, aquele papelaço na equipa espanhola,
Aquele
assim,
brilharete.
o que é que sentiste?
É pá, senti-me bem ao ver que alguém português conseguiu chegar lá. Pode não ter sido sobre a bandeira portuguesa,
Mas não
mas
interessa.
mostrou que há capacidades para chegar lá. Lembro-me que estava no mar, mas estava a ver as notícias no telemóvel, assim, equipa espanhola leva o título. E eu fiquei, caramba, grande Bernardo. Conseguiu. Acho que foi o primeiro português. Foi o primeiro português numa etapa da CLGP a ganhar.
Dentro de um barco nunca houve mais nenhum.
Dentro do barco, não.
O Renato já ganhou, mas o Renato está
O
bem
Renato
muito.
já conseguiu pódios, mas está na equipa terra. Mas o
Sainen.
primeiro lugar é do Bernardo.
É do Bernardo. Diogo, foi um prazer enorme falar contigo. Tanto quanto sei, vais continuar para a Inglaterra, não é? Havia aí umas ideias de ir para a Nova Zelândia, mas vais ficar aqui mais perto, não é?
Havia depois, são projetos a desenvolver para a frente.
E se tudo correr bem, vais continuar a fazer umas regatas, algures, num sítio qualquer, não é?
Já tenho planos para regatas, tanto este ano como para o próximo ano, que já estão
Pode-se saber
marcadas.
o que é que vais fazer? Pode-se saber o que é que vais fazer, não sei.
Estamos a ver as possibilidades de fazer mais uma Fastnet a bordo do mesmo barco,
Isso é daqui a 2 anos.
que é daqui a 2 anos. Mas para o ano dar a volta à Irlanda,
Ah,
que é
ok.
outra regata,
Round the island,
outra
isso.
grande regata aqui, e outras pequeninas que vão havendo por aqui, não tão famosas, mas que têm o seu papel.
Esse é o papel. Diogo, olha, foi um prazer enorme falar contigo e
Muito
saber onde é
obrigado,
que tu
Rodrigo.
andas, o que andas a fazer e acompanhar aqui um bocadinho dos teus sonhos. E olha, quando falarmos outra vez, pá, se calhar já vai ser muito difícil conseguir falar contigo, porque vai ser uma agenda ainda mais tomada. E
Arranjamos um tempo para falar sem sombra de dúvida.
arranjamos sempre, Diogo. Olha, obrigado e até um dia desses.
Muito obrigado pelo convite, Rodrigo.
Obrigado. Nada, obrigado.
Ah, tchau.
Esta semana falamos do Ilhéu das Rolas, do Presidente da República, de fotografia de prata, do Estoril, de centros de mergulho, dos Açores, de patrocinadores de ouro, de telefonemas, do Estoril, da margem de progressão, do Porto Santo, de um casamento e da Madeira. Os nossos convidados desta semana são a Sónia e o Rui Bernardo.